Salve, turma! Por aqui Ciro Avelino, servidor público, atuando hoje aqui como host do nosso Inova Podcast, que é uma iniciativa da INAP para a rede InovaGov. Esses capítulos que estamos gravando aqui são super especiais, não só pelas pessoas que estão aqui, mas também porque a gente está gravando direto do ambiente da Semana de Inovação 2023, no quente. A gente pega as pessoas assim, depois de participarem com palestras, apresentações, e traz aqui para a gente aprofundar um pouco mais e trazer um pouco mais dessa perspectiva diversa que a gente geralmente não tem acesso muito fácil para poder deixar disponibilizado aqui. Aqui comigo hoje, nesse capítulo, tem o meu companheiro de bancada e mesa, o Davi Borges, que é líder de programas e parcerias do Impact Hub. É um cara que eu costumo brincar e dizer, é um cara que trafega na economia, na comunicação, no marketing, é um cara multifacetado. E aí eu aproveito e deixo com o Davi a apresentação dessa pessoa incrível que está aqui com a gente também hoje.
Obrigado, Ciro. Oi, Zaika.
Ei, tudo bem?
Deixa eu... Eu tentei aprender isso de cor, mas é muita letra. Zaika dos Santos, tem 35 anos, nasceu em Belo Horizonte, é cientista de dados, multiartista, curadora inclusive aqui, né, no evento da Semana de Inovação. Designer, palestrante, arte educadora, pesquisadora, divulgadora científica de movimentos especulativos como afrofuturismo, African Futurism e afropresentismo. Criptoartista, pesquisadora NFT Web 3.0, é também realizadora, produtora e editora de ficções especulativas. Acertei tudo?
Sim.
Fizeram bem o trabalho de casa. Começa e a pergunta que me veio ao ler assim, um pouco da sua rica biografia. A primeira é o que são artes especulativas? Assim, se tivesse para explicar para alguém que ouviu essa palavra agora.
Na verdade, a gente pode ampliar até para um local como movimentos de especulação de futuro. Uhum. Bom, a especulação de futuro numa perspectiva negra, ela vai estar aí dentro de diversos locais. Então, a gente vai ter vários movimentos. Dentre eles, o afrofuturismo. Ele é um deles, né? Então, a gente vai ter o africano futurismo, a gente vai ter o afropresentismo, vai ter o afropessimismo, afrosurrealismo, humanidades digitais negras. A gente vai ter a... Vamos lá, porque é tanta coisa que alguns eu até...
Aqui já
dá um panorama.
Sete diferentes.
São vários. Mas aí, fazendo um recorte, é a perspectiva de se especular a sobrevivência, a estabilidade, a estruturação de populações pretas e indígenas, populações LGBTQIAP+, populações PCDs, populações mulheres, enfim, na sua diversidade, numa relação de futuro. Então, uma prospecção de futuro que ela consegue ser atrelada aqui à arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente também, e que ela consegue conversar com o agora, através do designer estratégico também. E aí, enfim, essa produção de especulação de futuro, ela vai estar tanto numa narrativa ficcional, quanto numa narrativa de realidade, né? Então, eu sempre até falo do meu conceito, que dentre eles é o afrofuturalidades, porque eu cunhei um conceito também de especulação de futuro. E aí o afrofuturalidades, ele acaba falando de estar entre a ficção e a realidade, porque a internet é uma ficção. Parei por aqui.
Você pegar como a Mária diz, silêncio.
Silêncio.
Muita coisa, né?
E aí eu fico curioso, Zaika, porque você fala, por exemplo, essa é uma excelente provocação. A internet não é a realidade. E o quanto que a gente hoje passa e o quanto que a gente interage, né? Essa cultura nossa, nova, do século XXI, que a gente está aprendendo o que está vindo. E eu fico me perguntando o quanto que é importante esse exercício especulativo num momento de transição e mudança como a gente está vivendo agora, principalmente nesse começo de século aí, onde as tecnologias se tornaram paradigma, né? Uhum. E a partir de uma tecnologia virando paradigma, na minha cabeça muda as nossas relações sociais. E aí eu fico pensando o quanto que a gente está conectado nessa não realidade, né?
Total.
E, de certa forma, é o presente.
É o presente.
Aí eu me pergunto para essa grande estudiosa, se eu errar a palavra, você me corrige, de afrofuturalidades.
Uhum.
Como que isso dialoga principalmente com o desenho de políticas públicas?
Tá. De maneira muito precisa, a gente tem que pensar também se essas tecnologias emergentes, elas são acessíveis a toda a população. Por exemplo,
começa aí logo, né?
A gente está gravando um podcast. Quem tem acesso a esse podcast já é uma conversa muito séria aí da democratização. Então, acho que como a gente está vivendo uma grande pegada maravilhosa, linda, de retomada, ai, que alegria, meu Deus, eu preciso falar isso.
Boa, boa.
E aí, enfim, trazendo ali para o final dos anos 90, né? Quer dizer, para o início dos anos 90, 1991. Eu tinha uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, e Lélia Gonzalez cedeu uma entrevista para o MNU, né, que é o Movimento Negro Unificado. E aí, na maioria das vezes, as pessoas não passam da capinha dessa revista, que está ali o beijo e sua preta em praça pública e tal. Mas, para além da capa, tem uma entrevista dela, onde ela cede uma fala muito fundamental, pensando na era da automação, que é a que a gente está entrando aqui agora, né? Entrando não, é a que já se estabeleceu, de fato. É, ela fala sobre alfabetização do quilombo, né? Sobre ensinar e educar através de novas tecnologias para que esse acesso ele seja democratizado. Então, quando ela traz essa narrativa, ela até exemplifica o videogame. E aí ela coloca assim, quem tem acesso ao videogame e quem não tem? E aí, ali ela já estava narrando o que seria a minha geração sobre a questão do acesso e como isso se democratiza ali no digital. Só que tem uma questão de, primeiro a gente está falando de educação. Então, como que a gente vai emancipar no espaço educacional? E aí eu vou lembrar de mais um outro momento, né? Anos 90, quando existiu ali essa conversa de alfabetização digital, que existe ainda, mas a gente precisa retomá-la também, e democratização do acesso à tecnologia digital. E quando isso se expande em vamos colocar computadores em escolas, né? Vamos trazer aqui isso para uma perspectiva de ensino de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que a gente pode nomear aqui como STEM. E aí, quando a gente pensa o STEM nesse local, a educação 5.0, né, onde o estudante ele tem ali o seu local de autonomia e de prática, e quando a gente configura todos esses locais em conjunto e propõe essa emancipação educacional, a gente também está prospectando o local profissional. Porque, por exemplo, eu sou cientista de dados, mas um tanto de coisa. Mas se eu for pensar no campo da tecnologia, ou se eu for pensar no campo do setor público, ou se eu for pensar em outras profissões, eu vou sempre cair naquele dado de quantos profissionais pretos, indígenas, LGBTQIA+, mulheres, enfim, quanto de diversidade a gente realmente está falando que está acontecendo dentro desses espaços institucionais, tanto governamentais quanto privados. Quanto de diversidade a gente vai precisar para poder confabular ou especular esse futuro de maneira diversa, né? Eu não sei se eu estou afim de um Mad Max em 2050, sabe? Eu estou bastante afim de que a gente consiga fazer uma especulação de futuro onde exista uma coexistência coletiva. E para isso a gente vai precisar de mais pessoas, a gente vai precisar de uma diversidade para construir. Então, de maneira estratégica, na elaboração prática, ter funcionários diversos também diz dessa conversa. Pensar políticas públicas que são diversas também diz dessa conversa. Lidar com os problemas dessa diversidade, porque vai existir, sim, esses problemas. Se a gente for pensar pelo viés da tecnologia digital, o uso de ferramentas, né, para as tecnologias digitais e como essas ferramentas elas também estão atreladas à instituição governamental, tendo esses vieses, a gente já tem uma dificuldade de acesso, né? A gente já tem aqui uma defasagem nessa diversidade. E aí, nessa retomada, eu acho que a gente está com dois locais que são urgências. Na verdade, a gente tem várias urgências. Dentre elas, a perspectiva climática, que é a principal. Mas tem outras urgências também, como a educação. A gente viveu uma defasagem muito grande durante a pandemia, por falta de acesso à tecnologia digital. Na ausência de um dispositivo móvel, de um computador, né, diversos jovens não conseguiram ir até a escola acompanhar o conteúdo escolar, né? E isso aqui a gente está falando do ensino público. Essa defasagem que começa na educação, ela também vai corresponder à defasagem profissional.
Ela vai acompanhar a geração.
É, total.
Né?
Sem formação, sem espaço profissional no mercado, né? Seja ele mercado público ou mercado privado. Você não vai fazer um concurso se você não tiver as formações exigidas por esse concurso, né? Então, acho que a gente está com esses problemas, que são problemas muito sérios, e nessa retomada a gente vai ter que retomar o local da educação como um fato principal de emancipação dessa população. Eu acho que a pandemia também, eu sempre quando eu vou falar dela, eu fico um pouco trêmula, porque sendo cientista de dados, quando eu vejo os dados do Gov, né, acerca de quantas pessoas a gente perdeu, né, de quantas pessoas faleceram, eu não consigo não humanizar, né, os números, que essa é a minha relação com os números. E isso me causa um luto muito profundo. E para que a gente consiga reconstruir o futuro, a gente tem que conseguir falar de esperança mesmo dentro do luto, né? E quando a gente pensa que as movimentações de futuro, existe o afropessimismo, que ele vai discutir todo esse local da dor, né? Todo esse local da tensão, da dificuldade de lidar com o espaço da dor. E não de maneira a ficcionar isso, mas de maneira bem realista. Mas o afrofuturismo também, ele debate esse local. Ele propõe que a gente pense o especular o futuro em construir locais de emancipação e de sonhos, mas que a gente não fuja do que é a realidade, como dentre outros movimentos especulativos. Então, eu acho que eu estou bem que nesse momento. Né? Eu, Zaika, eu me vejo nesse momento e trazendo esse momento para um pensamento coletivo. Por quê? Porque a gente tem que pensar nas crianças, né? O que, que é o futuro, de fato, né? Porque a gente sempre usa muito essa palavra. O que, que é o futuro? O que, que é o futuro, né? O futuro... Bom, o futuro são as crianças, né? Porque a sobrevivência nesse futuro vai ser demarcado por essas crianças, né? A história do futuro são as crianças, né? E o que a gente está fazendo aqui no presente é só prospectar esse futuro delas. Aí.
Acho que tem provocações bem importantes nessa sua fala, Zaika. Não sei, Davi.
Eu estava tentando... Porque, assim, o seu grau de pesquisa, obviamente, é muito mais profundo do que... vamos dizer, nós comuns mortais que não nos... Não, estou dizendo que não é nossa, é sua especialidade. Uhum. Né? Então, e você falou de conexão, de fato, se a gente não prepara as coisas de uma forma consistente, pode haver uma desconexão entre aquilo que você falou de internet e a realidade. Pode não ser também, a gente sabe. Então... é muito interessante tentar encontrar essa linha, esse fio condutor. Até entra, tem os pessimistas, tem os futuristas, mas tem um fio ali no meio. Sim. Tem que ter ali um fio. Curioso o seu olhar... Você trabalha com dados.
Muito.
Dados é conhecido ser algo frio. E você fala de...
Humanizar dados.
Humanizar dados... tentando conectar desastradamente até com o poder público. A máquina pública também tem um olhar frio. Um olhar frio, vou dizer, quem olha para ela.
Sim.
Né? Então, você acha que tem uma conexão aí, a forma de trabalhar dados, a forma que o poder público, e aqui nós estamos falando com pessoas que fazem parte da máquina, né? que têm a oportunidade eventualmente de mudar essa máquina de dentro, inclusive, né?
Total.
Trazendo inovação, puxando Total. Inovação de dentro para fora. Você acha que tem uma correlação aí?
Eu acho que a gente pode pensar essa correlação num outro local. Vou trazer aqui uma fala que eu fiz na minha palestra de ontem, que foi Sinestesia Digital, Arte, Ciência, Tecnologia e Mercado 5.0.
Antes de você chegar, só um parênteses, a gente ficou encantado com o texto aqui. Acho que o Davi talvez não tinha chegado, mas não. A gente foi analisando com o pessoal da técnica aqui, vendo o título da sua palestra, falou, cara, queremos muito saber o que é tudo isso.
Então, eu sou neurodiversa, então eu sou uma pessoa extremamente sinestésica. E essa sinestesia, ela não se dá só em mim, mas em todas as pessoas que estão usando tecnologia digital. A gente está usando tecnologia digital, que é agora um podcast, né? E aí a gente precisa desses aparatos para poder receber todos esses acessos, essas informações. Pensando pela lógica de dados. A gente tem uma conversa muito séria, que é o viés inconsciente de dados. E o viés, de fato, ele é humano. Né? Ele não é um viés específico só do computador. O computador está ali, né? As plataformas digitais, a inteligência artificial, os bancos de dados, né? Eles vão recebendo dados que são humanos. Então, somos nós que pegamos essa tecnologia e colocamos ali aqueles dados. Porém, a gente tem outros locais, né? O que é e o que foi dito, né? Interpretado como conhecimento. Quem tinha acesso ao livro? a história de quem foi escrita no livro. E como isso depois migra para uma segunda biblioteca, quem traz essa perspectiva...
Que histórias foram escritas? Porque temos muita história que não é escrita,
pois
né?
Pois é. E aí, assim, isso migra para uma outra biblioteca. Quem traz muito essa narrativa é até Reinaldo Anderson, que é a biblioteca do 1.0, o Web 1.0. Então, quando vamos suprimir aqui dentro desse espaço digital, né? Vamos informatizar tudo... E essa biblioteca, ela continua com essa defasagem, né, de conteúdo, de conhecimento, de informação. Porém, ela nasce com uma narrativa de, ah, somos todos iguais aqui, ninguém vai ser diferente dentro da internet. Porém, o viés inconsciente humano, né, vai proporcionar essa discussão e não somos iguais, somos diversos, diversas e diversos, e tá tudo bem. É, e essa biblioteca ela passa por um segundo momento, que é a Web 2.0, quando a gente sai desses locais dos fóruns e ela passa a ter aqui proprietários que vão fazer quase que uma curadoria daqueles conteúdos para que as pessoas fiquem ali 24 horas online. É, no decorrer disso tudo, né, todo mundo, todas as empresas, sejam elas privadas ou públicas, começam a trabalhar com essas bases de dados também, dentre outras bases que são bases específicas, né? Qual a base de dados de fato, né, que está aqui no Gov? Que não é a mesma base de dados que está ali, por exemplo, em uma empresa privada, que é uma Big Tech. Mas quando isso se cruza como local de conversa, né? É, e quando, de fato, isso também promove esse viés inconsciente. Esse viés ele pode acontecer tanto nessa base de uma empresa privada quanto numa base de dados de uma empresa pública. E aí a gente está indo agora para um outro local, que é essa biblioteca global migrar para a Web 3.0, que é a descentralização desses dados, né? Que é, por exemplo, pensar um PIX... É, fazendo uma correlação de preparação para a população brasileira entender o que seria o Drex, né, que é o real digital que está vindo aí. Uhum. Mas, enfim, fazendo esse percurso, só para a gente poder entender que como que o viés inconsciente, né, ele é humano e está muito atrelado com o que a gente entende como a diversidade um do outro na sua totalidade social. E como a internet, ela acabou se tornando duas coisas. Uma que eu gosto muito de narrar, ela vai na perspectiva da Sueli Carneiro, que aí ela fala sobre a população preta e a internet ser um espaço de vocalização. Na ausência dessa vocalização em espaços hegemônicos e na mídia hegemônica, a internet se apresenta como um local de verbalizar tudo que há e tudo que se quer. E diversificar, de problematizar, de pontuar e reposicionar tanto o local privado quanto o local público. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a outra perspectiva, que é a do viés inconsciente, que se permanece aí, né, de maneira muito efetiva. Agora, a questão que eu trago é uma provocação.
Gostamos.
A provocação é... Estamos vivendo um momento... que é o da regulação de inteligências artificiais. A gente já está utilizando essas inteligências artificiais desde os anos 90, ou até mais, né? Porque qualquer sistema digital tem inteligência artificial, elas só vão se modificando enquanto formato. E aí, nessa regulação, eu acho que, de fato, o que a gente vai ter que pensar é que, num primeiro momento, vai existir um documento de se regular. Num segundo momento, esse documento ele vai passar por diversas transições, porque a gente está só no início dessa revolução que é dita como o mercado 5.0, que é uma interação humano e máquina. A outra coisa que eu sempre falo é a ideia e o conceito de robô humanoide, né? Eu tenho formação em artes, e aí o robô humanoide ele é uma escultura, ele é um objeto de arte, feito de metal e feito de plástico. E, ao mesmo tempo, esse objeto de arte, né, essa escultura, ela tem uma adaptação com sistemas de base de dados, uhum, para que ali a gente consiga ver essa gesticulação vocal, uhum, né, essa narrativa e todas as vozes. A outra provocação é, a gente está discutindo muito inteligência artificial generativa, e essa é a inteligência artificial fraca. Existem inteligências artificiais fortes. se a gente não passar a discutir todas as inteligências artificiais, né, talvez a gente fique um pouquinho mais atrasados nessa conversa e a gente precisa acelerar essa regulamentação para poder ampliar toda a perspectiva da conversa aí das inteligências artificiais. A outra provocação, estou deixando aqui as que eu deixei lá na palestra também, é sobre o viés inconsciente atrelado aí ao reconhecimento facial, porque isso está muito direcionado à população preta, né? Porque quem é a pessoa que vai ser ali, né, que vai passar por aquele olhar, né, da polícia e ser diagnosticado como a pessoa que tem que ser presa, né? O que é o racismo na sua perspectiva colonial, estrutural, e como isso violenta a população preta de maneira massiva. Porém, é fundamental que a gente entenda que o reconhecimento facial é uma inteligência artificial generativa. É uma inteligência artificial fraca. Se com a inteligência artificial fraca.
No sentido, só para ver se eu entendo. Uhum. Por generativa, porque ela bebe de dados. Ela bebe
toda
de...
inteligência artificial generativa que vai produzir o reconhecimento facial, imagens estáticas, entre outras, elas são entendidas como inteligências artificiais fracas. A gente vai ter aqui as inteligências artificiais fortes que vão propor a ideia de a construção de cérebros neurais, né, de inteligências artificiais. Então, seria um supercomputador, entendeu? E aí, se a gente está ainda só focado na generativa e não discutindo todas as outras, o que, que isso pode acarretar, né? E aí, a necessidade da gente regular o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, também, há o uso positivo da inteligência artificial, que eu acho que a gente tem que conseguir conversar sobre isso também. Como fazer um uso positivo de inteligências artificiais quando elas estão nesse local regulado? E aí, algo que eu fiquei muito apegada, porque eu sou muito apegada a informações do site Gov. Eu uso o Gov, é isso, sabe? Mas eu ouvi ontem, por exemplo, na palestra, uma das palestras que eu curei, que foi a da Isadora, que é deficiente visual, que 1% dos sites do governo são acessíveis para deficiente visual. Então, isso é algo que precisa modificar. E aí, usando, eu descobri o sandbox de inteligência artificial da ANDP, né? Ou ANPD. E aí, a proposta do sandbox de inteligência artificial é simplesmente repensar ali essa construção conjunta, porque o sandbox é uma caixa de areia. É dito como game. No game, a gente faz isso muito. Um espaço imersivo, caixa de areia
sem
e um espaço
regra,
de testagem.
Onde você faz testagem.
Sim. A exposição Afro Remix, que é a que está aqui também, que é da Black Speculative Art Movement, ela traz essa proposição. A gente faz isso o tempo inteiro com a Bassan. A gente faz uma série de eventos digitais dentro da Web 3.0 para ver como funciona para cada um também. E como a gente consegue dinamizar essa produção de futuro e acelerar também, no sentido que a população preta não fica atrasada, por exemplo, numa conversa como uma criptografia, que é o Drex, né? Ou sobre a Web 3.0. Mas, ao mesmo tempo, quando eu respondi, acho que tinham 5 pessoas que responderam à consulta pública do sandbox de inteligência artificial. E o que tem me preocupado muito é como essa conversa da regulação das inteligências artificiais, ela ainda está vivendo uma ausência da própria população, né? E aí a gente está precisando primeiro informatizar, democratizar a informação, dizer o que, que é, dizer como funciona, como dá para utilizar. A gente precisa emancipar no espaço profissional, então a gente precisa trazer uma diversidade muito ampla de profissionais que estão no campo da tecnologia discutindo, né, inteligências artificiais nesse sentido, porque é a nossa conversa de urgência, numa perspectiva até da análise climática. Porque a gente está fazendo uma coleta de dados também, né? Dessas queimadas ilegais que acontecem na Amazônia. E como que a gente vai conversar isso de maneira prática com a realidade? Eu acho que é não proporcionar sempre a narrativa do contra, entendeu? É do contra, o dado é o contrário do que é a realidade, sabe? Como que a gente consegue conversar dados com a realidade social dessa população brasileira? Como que a gente consegue humanizar dados? Como que a gente consegue rever dados e como que a gente consegue ter uma perspectiva crítica. Eu entendo que o servidor público ele tem uma demanda muito grande de trabalho. nesse sentido. E eu não penso isso num local de desumanização do servidor público. Tem um termo que me incomoda muito e que foi usado com algumas pesquisadoras e cientistas alguns anos atrás, que é o conceito de computador humano, sabe? Que é o conceito de, ok, essas pilhas de folhas burocratizadas, papéis, que a gente tem que incluir aqui.
Automação baseada em humanos.
Entendeu? Então, assim, eu não entendo o servidor público nesse local. Eu entendo o servidor público em um local de construção coletiva do que pode ser a população do futuro, como também a população aqui do agora. Mas, para isso, a gente vai ter que se sensibilizar, sabe? Assim, tanto... E aí, quando eu digo a gente, eu digo num local de a empresa privada, o servidor público, a população. A gente vai ter que conseguir trabalhar de maneira conjunta. Sabe? Eu não acho que... E aqui é a minha provocação. Regulação de inteligência artificial, ela não vai funcionar só com poder público e empresas privadas. Ela vai funcionar com poder público, empresas privadas e a população. E aí, nesse sentido, a gente vai ter que retomar aquela conversa que estava acontecendo nos anos 90, que é a alfabetização de futuros, que é a partir da democratização do acesso à tecnologia digital. Né? Nem todo mundo tem acesso à tecnologia digital.
Era isso que eu estava pensando, né? Para você trazer a população, você tem que fornecer um grau de civismo, de entendimento do que ele vai, sobre qual, o que ele vai opinar.
Sim.
Porque senão fica um debate muito doido, né?
Agora... E essa provocação do Davi é interessante e eu acho que conjuga um pouco com a sua preocupação, Zé, que eu queria colocar na mesa para a gente tentar até direcionar ou arrematar essa conversa com o serviço público, né?
Sim.
O que que eu tenho, o que que está matutando na minha cabeça com as suas provocações? O que que bateu em mim e eu estou devolvendo... Para ver se faz sentido na sua provocação.
Sim. Ainda bem que está matutando aqui, está fritando.
Tá, então, assim, eu vou precisar sair daqui direto para uma área de convivência da Semana de Inovação para trocar ideia com muita gente.
Por favor.
E devolver e processar
tudo
isso. Não perde
a sua pergunta, não perde a sua pergunta.
O ponto específico é assim, Zaika, a gente tem um ciclo que precisa ser virtuoso e não vicioso.
Sim.
Que o ciclo é capacitar... ou dar capacidades a toda a sociedade de participar da discussão e o governo ser um espaço participativo. Okay. Em muitas das minhas falas, eu costumo brincar e usar aquele meme de dizer os governos, assim como as árvores, somos nós, né? Assim, é uma construção coletiva. O governo, por essência, é uma construção coletiva que pode ser representativa, pode ser... Mas, enfim, ele é uma representação coletiva de uma determinada sociedade. E aí, partindo desse pressuposto, que eu nem sei se é certo ou errado, mas colocando aqui na mesa, às vezes, eu penso que a discussão de... Se a gente pautar inicialmente como uma discussão de inteligência artificial, uhum, a gente vai assustar ou criar barreiras para determinados setores da sociedade que só vão ter capacidades para discutir nessa perspectiva no longo prazo.
Uhum.
E no curto e médio prazo, eles precisam participar da discussão. Aí eu fico me perguntando, será que é um caminho para a burocracia para construir e inverter esse ciclo de vicioso para virtuoso, a gente começar a discutir aquilo que talvez esteja por trás de uma inteligência artificial, como vieses cognitivos, como construções de participação e como é que a gente permite uma maior participação, como é que a gente percebe a possibilidade, a gente teve várias oportunidades aqui, essa série de webinars, de podcast vai ser maravilhosa. Que a gente teve aqui, a gente vai ter podcast com o Preto Zezé, podcast com a Rita Von Hunt, vai ter podcast com o David Ives, que é um especialista em governo digital, com a Gabriela Lota, que é uma grande especialista de estudo da burocracia. E isso tudo vai provocar na burocracia uma discussão de algo que às vezes é mais essencial e que talvez puxa a tecnologia e não o contrário. Um sandbox de inteligência artificial com o nome de sandbox de inteligência artificial me parece buzzword. Agora, se a gente discutir viés cognitivo dentro do desenho de política pública para entender assim, o quanto que as outras... A grande diversidade da população está representada no desenho da política pública.
Eu vou te dizer uma coisa que é bem atrelada a uma provocação que eu recebi ontem. Depois que eu finalizei toda a minha palestra, eu recebi uma provocação assim: ah, mas a minha filha, ela quer ser youtuber e ela quer ser influencer. Será que ela vai ser outra coisa? Eu falei, vai. Como que você era quando você era mais nova? O que que você fazia quando você era mais nova, sabe? Ela, nossa, um tanto de coisa. E aí, onde você, com o que você trabalha hoje? Onde você está? eu não subestimo as novas gerações.
Sim.
É, eu parto primeiro desse pressuposto. Eu estou aqui com 35 anos, eu quero continuar conversando com todas as gerações. É, mas eu não consigo subestimar as novas gerações no que elas podem entender como um local de futuro para elas. É, pensando nessa perspectiva, por mais que eu seja uma pessoa um pouco burocratizada, que eu sou mesmo, não nego, eu tenha uma fala um pouco acadêmica, eu sempre trabalho, eu posso sair desse lugar também para poder conversar com as novas gerações em linguagens as quais elas querem receber. É, porque dessa forma eu consigo introduzir elas aqui na minha vivência. Gente, uma das coisas mais incríveis que eu vi foi Lula no podcast.
É.
E eu não assisto aquele podcast, eu fui assistir o Lula no podcast, eu achei aquilo incrível demais.
Legal.
Pra conversar com novas gerações por outras narrativas e outras perspectivas. Mas nem todas as pessoas dessas novas gerações têm acesso à tecnologia digital. Então, a gente vai ter que retomar o local da democratização. E não só nelas, né? Porque o etarismo também é uma conversa muito complicada. Sim. E a gente tem que alfabetizar em todas as perspectivas. Mas eu acho que talvez a gente está muito preocupado com as nomenclaturas. É. E pouco preocupado com como isso afeta na prática, sabe?
Sim.
Porque pensar diversidade não é focar 100% nas nomenclaturas.
Sim.
Pensar diversidade é focar 100% na prática e no acesso. A gente vai ter que trabalhar muito.
E no impacto.
De maneira conjunta. Prática, acesso. Porque é isso que vai gerar o impacto.
Sim, sim, sim.
A gente tem que trabalhar muito de maneira conjunta. E aí, para isso, a gente vai ter que entender que talvez a teoria e a prática, elas vão andar em conjunto.
Sim.
Se a gente dedicar muito tempo à teoria, em vamos mudar, vamos... Se já existe um ponto de partida, porque quando eu vi ali o sandbox e vi essa consulta pública e vi outras consultas públicas acerca da educação no espaço digital, da utilização, né, de ferramentas de tecnologia dentro do campo da educação ou de maneira profissional, eu falei, beleza, então a gente já tem esse ponto de partida. Mas está chegando na população? Tem só 15 pessoas. Sabe, a consulta foi mais para frente. Porra, mas... E a Isadora, que vem aqui, dá uma palestra para a gente e fala que ela não consegue nem acessar o Gov.
Sim, sim.
Sabe, então assim, eu não consigo me prender no ponto que é um ponto fundamental, mas que às vezes ele parece ser específico. Eu preciso praticar, eu preciso ir modificando a teoria e a prática ao mesmo tempo. Preciso ter esses dois movimentos. Então, eu acredito que para o serviço público é fundamental ter esses dois movimentos, a teoria e a prática. Porque senão a gente vai para uma burocratização de futuros mais do que para uma reconstrução de futuros. Legal. E a gente vai ter que equilibrar os dois locais, né? O que é o burocrático, como a gente consegue trazer esse burocrático para um local mais humano. Né, para uma relação mais humanizada, né? E essa relação mais humanizada, ela está atrelada ao cuidado de diversas formas, não só no foco do problema, mas no cuidado em uma relação de emancipação.
E de, né, potência, né? E,
sim,
de liberação de potência.
Total.
Mais do que estou aqui para cuidar de você, eu estou aqui para receber a sua potência.
É mais um colaborar.
Isso.
Em conjunto.
Exato, exato,
né?
Exato.
Se existe um collab entre humano,
exato,
e máquina...
Exato.
Por que a gente não faz vários collabs entre humanos e humanos?
Legal. Fantástico. Boa. Isso. Boa provocação.
Se é um aprendizado que eu vou levar dessa série, obrigado pelo convite. Não, tem um ponto muito, muito forte de necessidade de fazer junto. Então, trazendo isso de volta à nossa semana de inovação, se faz com vários braços, várias cabeças, e então se conseguirem, a INAP está tendo um papel obviamente importante nesse ecossistema de facilitar essas conexões entre, como se fossem aqueles corpos de químicos que não se misturam normalmente,
sim,
então
sim,
você conseguir arranjar um lugar onde de fato a gente consiga conversar junto e criar novos, novos futuros.
Novos futuros.
Acho que esse é o grande desafio.
Nossa, fui bem agora.
Uma síntese, assim, uma sumarização de uma conversa tão complexa que a gente trouxe aqui, né? Com
não, a conversa está longe de ser terminada. A gente falou, são só sementes, quer se aprofundar, vamos continuar, porque não é uma hora que a gente vai dar a volta desse assunto, não.
A gente vai construindo ela com o tempo.
É, nesse contexto, eu acho que o Davi trouxe uma chamada e aí... É uma semente que a gente está plantando aqui nessa conversa com você. Eu acho que a gente abre as portas para as pessoas conhecerem não só a Zaika, mas todo o trabalho que você tem fazendo, tudo aquilo que está por trás dessa sua apresentação, dessa sua fala aqui, dos conceitos que você trouxe. E eu acho que é importante a gente buscar essas conexões. Aí eu entro para a nossa pergunta que é derradeira e a gente tem feito para todos os convidados aqui, né? O intuito da Semana de Inovação, o mote da Semana de Inovação 2023 é reconectar para reconstruir um país, um Estado, um governo preocupado com as pessoas e com a democracia. Isso está descrito no Manifesto da Semana 2023 e você quase que deu um spoiler dessa nossa pergunta em algum momento aqui da nossa conversa quando você falou daquilo que era urgente. E isso está posto, essa frase está posta no Manifesto como uma urgência. Assim, é urgente a gente reconectar, que é isso um pouco que o Davi trouxe essa síntese também, e reconstruir um país com o propósito de olhar para as pessoas e para a democracia, para essa relação democrática que a gente tem. E aí a minha pergunta derradeira, assim, é para você dar aquele recado final, é qual que é para a Zaika Santos, com todo esse background, com todo esse repertório que você tem, qual que é a urgência dentro do governo?
Olha, primeiro que vou partir do campo das artes, tá?
Fantástico.
Que o manifesto é um texto artístico que conceitua o espaço-tempo, né? E pensando aqui pela perspectiva de uma vanguarda latino-americana, né? Ter a maior semana de inovação latino-americana é uma referência muito grande enquanto local de potência. Pensando em toda a produção que eu fui acompanhando dentro da semana de inovação, pensando na produção de curadoria que eu também trago aqui na Semana de Inovação, na alegria e na ansiedade que foi receber esse convite, na importância que ele é para mim, assim, de confabular e de construir o futuro, pensando em como a gente conseguiu fazer essa colaboração humanos-humanos na sua diversidade coletiva. O que eu deixo, né? Acho que como mensagem e como provocação é que a gente continue elaborando o futuro não só em um local de ficção, mas em projeções de realidade. Essa é uma memória que ela não vai ficar aqui só para quem vai acompanhar no agora, também não vai ficar só para quem vai acompanhar alguns momentos, alguns dias depois, alguns meses depois. E aí estou falando para as próximas gerações, que agora são pequenininhos, bebezinhos. A gente construiu por vocês tudo isso aqui. E que o futuro ele consiga ser emancipatório em sua diversidade para todas as populações. E que vocês se sintam representados por todos esses trabalhos que a gente tem feito com muito carinho, com muito afeto, acreditando fantástico. Que esse mundo ele consegue sim ser melhor.
Fantástico.
É isso que eu tenho para dizer.
Maravilhoso, Zaika. Muito bom. Davi, estamos chegando no final. A gente sempre brinca, é uma semente que a gente está plantando aqui, com certeza não é tudo. Mas talvez seja essa grande semente da gente aproveitar um pouco mais essa perspectiva que a Zaika está trazendo para a gente. Gente, esse foi mais um capítulo especial do InovaPod, gravado diretamente aqui da Semana de Inovação.
Faz agora com vocês, redação.
E agora deixamos com vocês para continuidade. De novo, só lembrando que esse é mais um capítulo gravado aqui com a apresentação minha, Ciro Avelino, com a grande parceria do Davi Borges e com o convite super especial da Zaika Santos, que deu uma aula pra gente aqui sobre um tanto de coisa que eu não me arrisco nem afrofuturalidades, afrofuturismo, afropresentismo, que eu achei esse fantástico. A gente discutir um pouco sobre a perspectiva afro, o presente também eu acho fantástico. E tudo isso foi gravado com a produção da Júlia Horman e trabalhos técnicos de Vinícius Loureiro e Daniel Neck. Gente, muito obrigado e até o próximo capítulo.
Show. O podcast InovaPod é um canal dedicado à promoção do diálogo e diversidade de pensamento. E o conteúdo veiculado não representa necessariamente a posição oficial da equipe envolvida na produção, apesar de contribuir bastante para uma visão diversa da administração pública. Respeitamos a liberdade de expressão dos nossos convidados, reconhecendo que suas opiniões são pessoais e não refletem necessariamente a visão da instituição. A ENAP e a Rede NovaGov não se responsabilizam pelos conteúdos de opinião dos entrevistados.